Municípios com mais de 50 mil habitantes ampliaram em 94% os investimentos entre 2018 e 2022. Abrange justamente, né, um pouquinho antes e o período da pandemia, nesta nota técnica, mostrando um cenário fiscal positivo. Então, a gente quer entender, apesar da pandemia e da guerra, essas condições positivas aí em termos de arrecadação de receitas. A gente vai entender melhor e também no que eles investiram, já que arrecadaram mais, e qual é a perspectiva, não é, para um futuro próximo na situação fiscal destes municípios. Nossa convidada, professora Úrsula Pérez, do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, a IACHE USP, pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. Vamos entender um pouquinho melhor como vocês fizeram esse levantamento, essa análise, que acabou mostrando, portanto, apontando este cenário positivo. Então, entender um pouquinho melhor o levantamento sobre a arrecadação, também despesas e aí os investimentos, né, professora?
Então, nós acompanhamos, estamos sempre acompanhando a receita e a despesa dos estados e municípios. Nessa nota, a gente focou em municípios que tenham mais que 50 mil habitantes, com dados disponíveis no sistema controlado pela Secretaria do Tesouro Nacional, que é o SICONF. Então, os municípios e estados, eles têm que prestar contas periodicamente, e a gente, com um ano fechado de 2022, a gente levantou os dados de 2022 de receita e de despesas, também de saldo de caixa e outras informações, e comparou com o ano de 2018, justamente para ver em 4 anos, né, o que teria acontecido com as finanças desses municípios. E aí vem os resultados que você já apontou, de uma melhora na situação fiscal desses municípios.
Muito bem. Aí, nessa situação fiscal, quer dizer, o que levou a isso exatamente, né, para a gente entender? A pandemia mudou algumas condições, algumas regras em função da emergência, dos gastos que a pandemia obrigou, não é, os entes federativos, e tem alguma relação com isso?
Então, tem. São 3 principais fatores que acho que a gente tem que considerar para entender o que aconteceu. Primeiro, durante a pandemia, você teve uma regra que, para receber um socorro fiscal da União, que foi aprovado pelo Congresso em 2020, e os municípios tiveram que deixar congelada a despesa de pessoal. Então, eles não puderam aumentar a despesa de pessoal em 2020 e 2021. Isso traz uma contração de despesa que vai aumentar espaço para fazer despesa de investimento, por exemplo. Você não aumenta custeio, pode aumentar investimento. Mas, para além disso, tem a questão da receita, né? Porque se tivesse congelado só a despesa e não tivesse tido receita, a situação não teria sido essa positiva que a gente averigou. O aumento de receita vem por motivos distintos. Primeiro, o governo federal, em 2022, teve uma receita extraordinária de imposto de renda, muito influenciada por variação de preço de commodity. Então, foi algo que aconteceu em 2022 de certa forma atípica. E quando o governo federal aumenta o seu imposto de renda, ele repassa parte para os municípios via fundo de participação, né, o FPM. Então, os municípios tiveram essa receita maior da União, e além disso também houve um crescimento importante da receita do ISS, que é o Imposto sobre Serviços, que é arrecadado pelos municípios, que cresceu 28% nesse período. Então, o setor de serviços é um dos que mais cresce no Brasil nos últimos anos, e ele manteve esse crescimento mesmo aí no período pós-pandemia, e com um crescimento maior em 2022, impulsionado pelo setor e o recurso que circula com a manutenção do auxílio emergencial à época, que depois viria Auxílio Brasil e que agora é Bolsa Família. Então, você tem aí serviços seguem crescendo, o consumo também, que tem um certo aquecimento. Então, o ISS, o ICMS, cresceu menos, mas cresceu um pouco, e junto com esse repasse da União, leva um crescimento de 24% das receitas líquidas dos municípios entre 2018 e 2022. Então, o aumento da receita dos municípios, mais um certo congelamento da despesa de pessoal, nesse período que a receita cresceu 24%, a despesa de pessoal, em média, cresceu só 10%. Em municípios grandes, ela cresceu só 3%. Então, você teve aí espaço de crescimento de contratos e também de investimentos. Os investimentos cresceram 94% no período.
Impressionante, né? A gente está falando de um universo de cerca de 600 municípios?
A gente está falando de 614 municípios que tinham em 2018 e 616 municípios em 2022. Então, em torno de 600 municípios analisados. Que, se a gente pensar, né, pô, mas tem 5 mil e tantos municípios. Certo, verdade, mas os municípios maiores, né, de 50 mil habitantes, são mais ou menos em torno de 600 e concentram a maior parte da população do país.
Justamente.
Está concentrada nesses municípios, onde concentra também a receita, os investimentos, aí nesses municípios que a gente analisou.
Uhum. Agora, em que foram investidos, né? Esse dinheiro, essa verba, os investimentos foram em que área? Teve um comportamento médio aí dos municípios? A diversificação de investimentos? O que vocês observaram?
Olha, o que a gente observa, né, quando a gente analisa as funções de gasto é que, primeiro, tem um aumento das áreas de saúde e educação, que é obrigatório, né? Quando você aumenta a receita de impostos nos municípios, eles são obrigados a vincular uma parte dessa receita para a saúde e educação, né? 25% para a educação e 15% para a saúde. Então, essas duas áreas aumentaram o volume de recursos, mas outras áreas que não estavam tendo um aumento típico nos últimos anos, como saneamento, habitação, urbanismo e transportes também aumentaram de forma importante. Uhum. A área de transportes teve um aumento muito grande, cresceu 48% nesse período de 4 anos. Isso se deu porque houve aumento de investimento, mas também porque municípios aumentaram mais o subsídio a transporte coletivo nesse período. Né? Uhum. Cidade de São Paulo isso aconteceu, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, em capitais isso aconteceu, e outros municípios médios também, e para além disso houve investimento. Também houve investimento em habitação, algo que não acontecia há bastante tempo, em saneamento e em urbanismo.
Bom, agora a gente está numa retomada, né, professor? Uma saída da pandemia, retomada da economia. Ainda há um cenário internacional com a guerra que é desfavorável para determinados setores, mas o cenário interno é de uma retomada, né, pelo menos neste ano, ou um impacto maior no ano que vem. Então vamos falar um pouquinho de futuro. Esse bom resultado, em boa parte, esse período da pandemia, ele deve permanecer, ou já há mudanças que colocam aí uma preocupação, digamos assim, no horizonte?
Então, tem algumas incertezas, né? Tem uma perspectiva positiva dessa retomada, né? E do recálculo da previsão de crescimento do PIB, tá apontando para um crescimento maior do que se esperava no começo desse ano. Isso é positivo, porque significa que as receitas dos municípios podem continuar crescendo. Há dúvidas sobre o que vai acontecer com os impostos, que são os mais importantes para os municípios. Em destaque, o ICMS, que eles recebem cota parte dos estados, e também o ISS, na perspectiva de uma proposta aí de reforma tributária, que a gente não sabe exatamente como vai reagrupar esses impostos, reestruturar esses impostos. Se o que está programado, né, de reestruturação de reforma tributária de fato acontecer como previsto, é possível que a gente mantenha esse crescimento e até avance, né, numa melhoria de um cenário econômico, uma reforma tributária que melhore aí a eficiência da tributação. Mas tudo isso ainda está muito em dúvida, como é que o Congresso vai lidar com essa questão, como é que isso vai ser votado, quanto tempo isso vai demorar. Então essa é uma incerteza que pode ser que, na média, né, os municípios todos ganhem, essa é a expectativa, pode ter perda em um ou outro. Então isso é uma dúvida. A outra dúvida é, de fato, se a gente vai ter essa persistência de cenário econômico em crescimento agora e para o próximo ano. Sempre é uma incerteza a questão da guerra e do cenário internacional. Sempre atrapalha um pouco, porque a variação de preço de commodity pode fazer variar aí a receita da União e pode fazer variar, então, o repasse para os municípios. A perspectiva é mais positiva aí pelo lado da receita do que negativa nesse momento, né? A gente acredita que deve avançar. A dúvida também está do lado da despesa. Tem uma pressão de recomposição de salários. Então, isso é necessário ser pensado, os municípios vão ter que fazer ajustes de folha, porque houve aí 2 anos de congelamento e que houve perdas inflacionárias de diferentes carreiras. Então, é possível que nesse ajuste, né, de folha você tenha aí um novo equilíbrio de despesas e talvez não tenha o espaço de investimento que teve em 2022. Então, isso tudo é uma dúvida do que vai acontecer. Para além do fato de que, como você impulsionou investimentos em 2022, é normal que você tenha que manter isso aí, que você tenha custeio desse investimento. Então, você construiu escola, vai ter que gastar mais com custeio dessas escolas. Construiu, fez equipamentos de saúde, mesma coisa. Então, tem sempre um avanço de investimento e depois tem um avanço de custeio. Então, é possível que tenha aí uma reestruturação de despesas neste ano de 2023 e futuro, que a gente não pode não ter o mesmo volume de investimento seguindo nos próximos anos.
É, por todos esses fatores que você descreveu, professora, mudar o cenário parece ser o horizonte aí. A gente não sabe se por uma coisa mais desfavorável, tem ainda a nova regra fiscal também, que vai ter um impacto geral, né?
Exato.
E nós estamos quase no meio do ano, ainda não foi aprovado, está lá, talvez retome nesta semana, exatamente hoje, não sabemos, o arcabouço fiscal, a nova regra fiscal, que também deve impactar. Então, todos esses fatores devem mudar o cenário, digamos assim, né, diante do que vocês observaram em anos anteriores. Muito bem, vamos aguardar para ver, sem falar nesse ponto fundamental que a professora tocou, que é a questão da reforma tributária, e se ela vai, se o modelo de reforma com o imposto unificado sai esse ano ou não. Esse, então, é... Há quantos governos a gente está ouvindo falar da reforma tributária?
Sei lá, 5, nem, uns 20 anos a gente faz essa discussão e ela precisa sair, né? Mas é sempre um processo de muita disputa, então deve ser bem incremental. Essa implementação. Então, nesse incrementalismo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com os municípios. A ver, a expectativa de que tenha aí possibilidade de seguir crescendo.
Muito bem. Professora Úrsula Pérez, da IAGE, pesquisadora do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, trazendo detalhes aqui para a gente dessa nota técnica a respeito, não é, da situação fiscal dos municípios nesse bom desempenho, né, e vamos aguardar como é que são os desdobramentos aí, mas foi um bom desempenho nestes anos da pandemia. Professora, muito obrigada mais uma vez, viu?
Obrigada a vocês.